escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Sempre com a psicóloga Matilde Dias Pereira. Olá, boa tarde.
Olá,
como
boa
está?
Tarde, tudo bem?
Tudo bem, bem disposta.
Sim, sim.
Apesar das nuvens cinzentas, um belo sorriso.
Exato.
Parece que está um dia de sol. Hoje, o tema em questão é bastante pesado, por assim dizer. Há que falar sobre suicídio. Matilde, ainda existe a ideia de que falar sobre suicídio dá ideias a quem está em sofrimento. Ou seja, isto é um mito perigoso.
E é importante falar do suicídio de uma forma acolhedora e empática, porque ao fazê-lo estamos a prevenir e não a incentivar. E é o que nós vamos fazer hoje.
Exatamente. E como é que distinguimos, nomeadamente, quem, assim, um desabafo passageiro de alguém que quer, enfim, que seja mesmo, aliás, um sinal de alerta? Como é que se valida esta dor sem validar o ato? Não sei se me fiz entender.
Fez. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, há de facto sinais. As pessoas que estão com ideação suicida, porque ideação suicida é diferente de tentativa de suicídio, elas de facto demonstram de alguma forma. E esses sinais, os mais comuns, é o isolamento. É o falar, sim, com mais frequência de temas associados à morte ou da própria morte em si. Ah, era mais fácil se... a tristeza profunda, nós percebemos, quem conhece a pessoa percebe que alguma coisa mudou, mais calada e mais evitante, com um humor bastante deprimido, bastante marcado. Aliás, o suicídio resulta de uma patologia mental, não é? Já muito profunda, de uma depressão, não é? Normalmente quadros depressivos muito, muito profundos, muito graves. E por isso, sim, há sinais. Resta saber se nós estávamos atentos a eles, não é?
Às vezes as pessoas não parecem que estão deprimidas, até muito pelo contrário. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, de casos de pessoas famosas, o Robbie Williams, por exemplo, o ator, que estava sempre bem disposto, mesmo em casa, apesar de tomar imensa medicação, porque sofria de depressão crónica, mas ele nunca falava em tirar a vida, e isso de facto aconteceu.
Pois,
também há este outro lado.
E há pessoas que disfarçam, entre aspas, muito bem, mas o que a Margarida disse é um sinal para se estar atento às pessoas que estão por perto. Se fazia muita medicação para tratar a depressão, é porque ele tinha uma depressão. Ora, quando uma pessoa tem uma depressão profunda, já é motivo suficiente, mesmo que ela não fale ou não dê assim grandes sinais, para nós que somos próximos dessa pessoa, estarmos atentos e fazermos-nos presentes. Porque no fundo também associado a isto está uma grande solidão, um grande sentimento de solidão, embora sim, às vezes as pessoas não o demonstrem.
Até podem estar rodeados de muitas pessoas, mas naquele momento a solidão impera.
Sim.
Se alguém nos diz que não aguenta mais, qual é o gesto ou a frase que podemos fazer naquele minuto, naquele momento?
Em que é que eu te posso ajudar? Em que é que eu te posso ajudar? Vamos ouvir, a pessoa vai devolver, não é? Porque normalmente precisas de ajuda, ou vamos ao hospital, ou a pessoa evita e foge, não é? E na próxima vez que estiver sozinha, corre-se o risco de facto a pessoa conseguir concretizar a ideia que tem. Mas eu acho que esta frase, com presença, com muito acolhimento, sem julgar, porque há muito julgamento à volta destas questões, isso é fraqueza, mas que disparate, isso é um erro tão grande, não se pode fazer isso, não se deve mesmo, em que é que eu te posso ajudar? Não é? E obviamente que a pessoa é preciso de alguém, ou é preciso de falar, vai dizer alguma coisa, não é? Isso é um bom princípio.
Exato, mas sabemos também que o acesso à saúde mental ainda é um gigantesco obstáculo. O que é que uma pessoa em crise deve fazer imediatamente? Quem é que deve bater à porta, ou bater à porta de quem, quando o mundo está a fechar-se?
Primeiro, pedir ajuda às pessoas que lhe são próximas. Se não quiser ir por essa via, porque há muito receio de parecer fraca, há muito receio de querer não querer preocupar, mas pronto, em primeira instância alguém da nossa confiança partilhar e pedir alguma ajuda nesse sentido e procurar ir ao hospital, à urgência do hospital, onde estão 24 sobre 24 horas psiquiatras de serviço para avaliar essas situações. Depois também há linhas de apoio, felizmente já há a linha do suicídio, o SNS 24 também tem, pode-se aceder por aí, que eles depois reencaminham para o apoio ao suicídio, para psicólogos, que também estão 24 sobre 24 horas a atender pessoas. É por aqui, é desta forma, pedir ajuda, porque ela existe, de facto, ela existe.
Eu queria muito desmistificar algo que a Matilde já mencionou. Quem se suicida não é fraco, não é um cobarde. Quem se suicida não aguenta mais a dor. Uhum. E não há solução para aquela dor, a não ser o ato de tirar a própria vida. Uhum. Eu gostava de deixar isto aqui bem claro, porque infelizmente ainda existe esse preconceito e, enfim. Muitas vezes eu tenho conhecimento de algumas famílias que têm vergonha porque alguém da sua família se suicidou. Uhum. Eu não tenho estatísticas comigo, mas tenho a sensação que há algum tempo são muitos os jovens que se têm suicidado aqui nos Açores. Uhum.
Muitos.
Tem essa noção, a doutora Matilde?
É uma taxa muito grande, é a mais elevada em todo o Portugal, é a nossa nos Açores. É sintomático do isolamento, é sintomático de mentalidades que precisam de evoluir ainda, não é? Informação em saúde, e era o que a Margarida estava a dizer, a informação em saúde passa por perceber que isto deriva de situações de sofrimento psicológico profundíssimo. A pessoa está mesmo muito doente quando tem ideação suicida e quando consegue concretizar, enfim, o suicídio. É muito errado julgar, dizer que é fraqueza, que é sinal de não querer, não gostar da vida porque a vida é muito bonita. Quem faz isto, muitas vezes, nem quer acabar com a própria vida, quer acabar diretamente com aquele sofrimento profundo, atroz.
Com aquela dor.
Que te pode ser físico também, ok? Pode ser físico e psicológico, porque há pessoas que sofrem de dor física pelas patologias que têm, que interferem muito com a qualidade de vida e com a saúde mental, obviamente, e portanto é isto, é uma forma desesperada de alguém para conseguir parar com aquela dor profunda que sente. Por isso, este julgamento, que é muito errado ainda, que ainda existe, de é frescura, é falta de fé, é falta de força.
Essas palavras doem tanto em quem está
horrível.
A sofrer.
Isso é horrível, quer dizer, para já é um não compreender, porque só quem está na pele de uma pessoa que sente isto é que pode, se calhar, avaliar, e por isso é muito difícil avaliar. Começamos por ser empáticos, que já é um bom caminho. E, portanto, perceber isto, quem tem ideação suicida e quem tenta e consegue concretizar o suicídio, infelizmente, é uma coisa que me dói muito. Dói-me muito quando me dizem que alguém suicidou ou sei de alguém que suicidou. Sim. Porque há saída. Há forma de tratar a depressão, há forma de ajudar. E pronto, é uma perda, não é? Um ser humano que se vai embora, que parte, profundamente desesperado, profundamente desolado, magoado, em sofrimento, doente, e isso era evitável. E quer dizer, julgar isto pela forma da fraqueza, da frescura, da falta de fé, da falta de amor à vida, é muito injusto.
É completamente. Doutora Matilde, tenho aqui duas questões de dois ouvintes. A primeira questão foi enviada, vou só aqui ver o nome, pela Maria dos Anjos. Olá Maria, obrigada por estar com a Rádio Atlântida. Ela escreveu o seguinte: em relação ao suicídio, doutora Matilde, digo o seguinte, provavelmente vai dizer-me que não estou certa, mas sinto uma raiva imensa das pessoas que se suicidem, porque vi o meu filho com 20 anos falecer com leucemia, já lá vão 18 anos. Ele tinha uma força imensa de viver, adorava a vida, era um ser humano lindo, meigo e muito humilde, e tanta gente a gozar de perfeita saúde e põe termo à vida. Fico muito revoltada. Beijinhos, doutora Matilde, e peço desculpa, não tenho de ter desculpa, tenho de, enfim, enviar a sua opinião. Obrigada, Maria dos Anjos. Doutora Matilde, portanto, há aqui uma certa revolta por parte desta ouvinte.
Sim. Obrigada, Dona Maria dos Anjos. Eu percebo a sua dor, é uma dor não dá para perceber, quem nunca perdeu um filho, não é? É uma dor muito, muito difícil de superar, ou nunca se supera de alguma forma, mas são coisas diferentes, de facto, há a diferença, que era o que eu estava a dizer há bocadinho, infelizmente as doenças acontecem e tiram sem a vida a pessoas que amam muito a vida e viver, mas há outras situações que são muito diferentes, que são pessoas que realmente estão em grande, em profundo sofrimento psicológico. E que a única forma que têm, e isto não é fraqueza, é um profundo desespero, a única forma que encontram é pondo termo à vida, e lá está, era o que eu dizia há bocadinho, muitas vezes não é porque não gostam da vida, é porque simplesmente já não conseguem viver com tanta dor. E eu também costumo dizer às pessoas, não se comparam dores, porque dor é dor, ponto, e cada um é um e sente-a à sua maneira, e por isso, sim, são coisas diferentes, e quem põe termo à vida ou tem essa ideia não é de tudo fraco, está, é em grande sofrimento.
Desde já também lamento a perda, e um grande beijinho. Entretanto, vamos para o Jaime Amaral. Ele, o Jaime, escreve, escreve, eu gosto do Jaime, está sempre a escrever. Diz ele, muitas vezes ouvimos pessoas em qualquer altura da vida ou em determinada situação dizer, vou matar-me. Esta afirmação é muitas vezes vista como apenas uma chamada de atenção. Será?
Às vezes até pode ser. Mas, na minha opinião e na minha experiência, valorizamos sempre. Okay. Nunca deixamos, nunca desvalorizamos. Nunca. Achando que pode ser uma chamada de atenção, e às vezes até pode ser, são outras histórias, são outras circunstâncias, mas nunca desvalorizar.
Muito bem, a primeira parte das questões do Jaime. Entretanto, diz ele aqui até que ponto... Ah, já está. A segunda questão passa pela intenção silenciosa, onde não sendo detetáveis sinais de tal intenção, mas que o pensamento suicida rumina na mente de determinada pessoa, que sinais podemos ter que esta será uma intenção, embora silenciosa, em determinada pessoa?
Já falamos disso há bocadinho.
Exatamente.
Portanto, normalmente eles existem, de facto. Para já, basta a pessoa ter um quadro depressivo profundo e, se calhar, estar a fazer medicação. E eu sugiro sempre, e vou fazer este alerta, medicação em psiquiatria deve ser orientada por psiquiatras, não desvalorizando os outros médicos, MGFs, etc. Mas vamos falar com quem se estudou e sabe da poda em relação a psicofármacos, e portanto são os psiquiatras. E portanto, quem está doente com depressão profunda, medicado, mas mesmo assim mantém sintomatologia, isso é para ser revisto por um bom psiquiatra, e estar atento, porque estas pessoas normalmente falam de morte, dizem que estão fartas de viver, que estão fartas da sua situação, isolam-se, evitam contactos com outras pessoas, enfim, estão mais tristes, estão profundamente deprimidas, pronto, e só isso já são sinais suficientes para nós que gostamos dessas pessoas e estivermos próximas delas, dar-lhes uma atenção redobrada.
Finalmente, a última questão do Jaime Amaral, ou seja, será que em certos casos pode ser apenas um impulso momentâneo ou resultante de um estado emocional isolado?
Um impulso momentâneo, eu não lhe chamaria assim, até porque todos os relatos que eu ouvi destes 20 e alguns anos de prática, de pessoas que se tentaram suicidar, o relato é comum, no sentido de eu não sei como é que eu fui para lá. Eu só sei quando eu já estava com a corda ao pescoço e minha prima ou minha mãe me deitou a mão e me agarrou. Ou seja, há uma espécie de surto momentâneo em que a pessoa perde a razão, de alguma forma, por assim dizer, a lucidez, e faz o ato, porque realmente só dessa forma que é possível, porque é preciso muita coragem para pôr fim à vida,
claro,
não é?
Sim.
Sabendo que se pode correr,
claro,
mal,
sim.
Sabendo que pode, enfim, magoar e tudo isso, pronto. Portanto, só num quadro desses é que a pessoa de facto o faz. Partindo outra vez da mesma premissa, quem o faz está profundamente doente, já pensou sobre o assunto, já o premeditou, já o idealizou, mas depois há um momento de grande, profunda dor, em que a pessoa, se estiver sozinha, vai e faz. Mas normalmente o relato é este: a pessoa não estava em si, entre aspas, quando o faz.
Pois, eu disse aí algo que eu concordo plenamente. Premeditação, que é uma coisa que quem tira a vida normalmente tem o cuidado ou de estar sozinho, ou de saber qual é o local que tem de ir, de fazer a vida normal naquele dia, para não levantar suspeitas. E acho que está aí a premeditação.
Exato.
De quem de facto...
É a preparação.
É a preparação, exatamente. Muito obrigada também ao Jaime Amaral, neste caso ao Jaime.
Sim, obrigada, Jaime.
Obrigada,
Jaime.
E à Dona Maria dos Anjos. Já mandei um beijinho também para a Maria dos Anjos e também já lamentei a sua perda. Quanto a nós, voltamos a estar juntas na próxima quarta-feira, de hoje a 8 dias.
Até já.
Até já, como sempre.
À escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.